Cumprimento os senhores vereadores, servidores desta casa, cumprimentar e saudar todas as pessoas presentes no plenário, cumprimentar o orador da tribuna livre, senhor Jairo Brandão. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores, há quórum para a instalação da sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 72ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos de imediato à apreciação da ata 56 de 2022. Se algum dos vereadores quiser se manifestar, está no espaço. Coloco a ata 56 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Ata 56 de 2022 aprovado por unanimidade de votos. Passamos às correspondências. Se algum dos vereadores quiser solicitar a leitura, está no espaço.
Boa noite, senhora presidente. Peço a leitura das correspondências recebidas 281 e 282.
Peço ao secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sobre número 281 de 2022. Caro senhora e senhor, ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste convidar para a Assembleia Geral de Fundação da Cooper Bilac. Essa será realizada no endereço Nova Boêmia, Agudo, Rio Grande do Sul, no Ginásio de Esportes da Nova Boêmia, 9 horas do dia 29 de outubro de 2022. Desde já, salientamos que a sua presença é essencial para o sucesso do nosso evento. Sua presença já está confirmada. Caso não possa comparecer, pedimos que comunique através do e-mail cooperbilac@gmail.com até o dia 26 de outubro de 2022. Após a Assembleia, acontecerá um almoço por adesão, 11 horas, no valor de R$ 10,00. Galinhada, salada de batatinha, salada verde e pão. A participação deve ser confirmada até o dia 26 de outubro de 2022. Teciosamente, Antônio dos Passos da Rosa, coordenador da Comissão de Fundação. Correspondência protocolada sobre número 288 de 2022. Convite para a primeira Copa Linha dos Pomeranos. O futebol arrasta multidões, atrai paixões, pelo seja em um ano de Copa do Mundo ou naquela partida mais simples, jogada com os pés descalços. Na escola, o envolvimento dos alunos com tal atividade também é reconhecida como uma das que tem maior engajamento, tanto para meninos quanto para meninas. A prática do futebol como esporte auxilia não só o bem-estar físico, aumentando a capacidade cardiorrespiratória, mas também contribui na socialização, uma vez que é um esporte coletivo, em que cada um tem seu papel em prol de um bem comum. Além disso, cognitivamente desenvolve a atenção e o senso de estratégia. Diante disso, queremos convidá-lo para participar da primeira Copa Linha dos Pomeranos, a realizar-se no dia 27 de outubro, próxima quinta-feira, nas adjacências da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio. Participação da primeira Copa Linha dos Pomeranos, equipes masculinas e femininas, compostas pelas turmas dos anos iniciais, a partir do terceiro ano, e anos finais do sexto ao nono ano, dos educandários Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio, Escola Municipal de Ensino Fundamental 3 de Maio e Escola Municipal de Ensino Básico Davi Unfer, sendo esta última pertencente ao município de Cerro Branco. Programação do dia, 8 horas e 15 minutos. Recepção das equipes e demais participantes, 8 horas e 45 minutos. Início dos jogos, 12 horas, almoço, 13 horas e 15 minutos. Retomada das atividades. Observação, a contribuição para o almoço é de R$15. Teremos pastéis e bebidas, refrigerante e água para venda, com valor médio de R$5. Sendo assim, contamos com a sua participação, a fim de prestigiar nossos atletas, incentivando tanto a busca por uma vida mais saudável, quanto novas paixões pelo esporte. Sem mais para o momento, e reiterando os votos de estima e apreço. Atenciosamente, Guilherme Biza Guerra, diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio.
Não havendo mais solicitação de leitura, peço ao secretário que apresente as proposições que deram entrada na casa.
Requerimento número 50, de 24 de outubro de 2022. O vereador que esse subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 176, parágrafo 2º, 4º do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei número 85 de 2022. Agudo, Rio Grande do Sul, 24 de outubro de 2022. Assina vereador Pato Niemeyer. Pedido de informação número 27 de 24 de outubro de 2022. O vereador infracionado, com base no artigo 178, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informação dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente informações sobre os veículos das Secretarias de Infraestrutura, Obras e Serviços e Trânsito e da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. Letra A. Relação de veículos que estão aguardando conserto e em conserto, que não estão prestando serviço ao município. Letra B. Daqueles que estiverem em conserto, informar o local que se encontram e o motivo. Letra C. Período que os mesmos não estão prestando serviço. Letra D. Cópia do diário de bordo do período do ano de 2021 até o momento da relação que for informada na letra A. Agudo, 24 de outubro de 2022. Assina Itamar Puntel. Pedido de informação número 28 de 24 de outubro de 2022. O vereador infracionado, com base no artigo 178, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informação dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, apresenta as seguintes informações sobre o rolo compactador. Letra A. Se ocorreu alguma reforma entre 2021 e 22. Letra B. Quais foram os motivos? Letra C. Relação das peças substituídas. Letra D. Período em que o rolo permaneceu parado para a reforma. Letra E. Cópia das notas de empenho. Letra F. Se ocorreu uma segunda reforma do motor e quais os motivos. Letra G. Se o momento da resposta, o rolo está em utilização. Agudo, 24 de outubro de 2022. Assina vereador Nilmar Jordani. Seriam essas as proposições a serem apresentadas, senhora presidente.
Quero cumprimentar a secretária municipal da Educação, Emanuele Unfer. Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Bode.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham no plenarinho, a secretária de Educação, Emanuele Unfer, ao Jairo Brandão, que fará uso da palavra da Tribuna Livre. Eu tem umas cobranças aí junto à Secretaria de Obras. Andei sexta e sábado pelo bairro Caiçara. A parte alta não sabe qual a rua que vai subir ou que vai descer, porque que todas elas estão intransitáveis. Então eu peço aí ao secretário que façam alguma coisa para esse povo. O povo me cobrando muito fim de semana lá, que eles não querem ver a turma do governo lá só para pedir votos, né? Eles querem que arrume essa parte alta da vila. Também o pessoal do canto católico, que fique tranquilo, a patroa tá patrolando o canto, vai ser feita toda a volta lá. Essa é a mesma patroa que ficou 20 dias parado, né? Isso é triste. Estrada ruim para todo que é lado e uma máquina parada. Aí o operador de férias não tiver alguém para colocar no lugar dessa máquina, né? É isso aí, por isso que o telefone é dado. Acho que de todos os vereadores não para. E é uma máquina parada. E também aqui, olhando ali, seu Stede, né, seu Stede? O senhor, pelo que estou sabendo, vai ter que ir para a promotoria amanhã ou para o fórum? Isso é uma falta de respeito com um cidadão de idade que nem esse cidadão aí, que paga imposto para o nosso município. Quando ele precisa de um serviço, ficaram enrolando ele, enrolando. Aí então falaram para ele que não iam fazer o serviço dele porque seu filho dele usou a tribuna livre, né? Então, espero que o senhor, né, tenha sorte, que façam agora o seu serviço, né? Que é pouca coisa, pelo que eu sei ali. A seca está aí, né? Já está faltando água em alguns lugares, né? Então eu só espero isso, que seja atendido o mais breve possível. Seria isso aí, senhora colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo, senhora presidente, demais colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos da casa, presentes aqui no plenarinho, e também aos internautas que terão acesso à reprodução dessa sessão. Tenho dois pedidos de recuperação de estrada. Patrulhamento urgente da estrada da Gruta dos Índios, está em péssimo estado de conservação, e também a estrada da linha São Pedro, tive essa semana lá, ela está numa situação muito precária. Então é um trajeto curto, tanto uma quanto a outra, e onde tem transporte escolar diariamente, eu coloco no lugar dos motoristas de ônibus que ali transitam diariamente. Eu fico até com pena dos proprietários dessas empresas. Seria esse nesse espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento a nossa presidente, a vereadora Isabel. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento a secretária de Educação, Emanuele, também ao orador da tribuna, seu Jairo Brandão, e a todas as pessoas que no dia de amanhã acompanharão a sessão pelo site da Câmara. Também quero aproveitar esse espaço e, em primeiro lugar, quero parabenizar a Jura pelo terceiro campeonato da Jura que aconteceu aqui no nosso município e que teve início lá por meados de julho e no dia de ontem foi considerado as equipes campeãs, que era a decisão que aconteceu no grupo da Marechal Deodoro. Não pude me fazer presente, eu tinha outro compromisso, mas parabenizar toda a direção, as equipes, as pessoas envolvidas, a Imater também, que prestam um excelente trabalho junto aos grupos do nosso município, principalmente o interior, tanto no grupo de trabalhadoras como no grupo de jovens. Acreditamos e temos certeza que esse trabalho de mãos dadas ajuda no crescimento das nossas equipes e não só da Jura, mas como um todo dos nossos colonos, nossos agricultores. Também parabenizar a organização do trilhão que teve vários visitantes aqui no município de Agudo. Aconteceu no domingo o trilhão Os Meia Roda, que foi um dos primeiros trilhões dessa equipe aqui do município de Agudo, e que trouxe mais de 300 competidores e pessoas que fizeram trilhas aqui no interior do nosso município através do esporte da moto. Então, estão de parabéns e estiveram num local maravilhoso, que é o nosso CTG Sentinela do Jacuí, e o CTG também dando toda a infraestrutura. E também, acho que o almoço de meio-dia também foi feito pelo CTG, e com certeza valoriza a região, valoriza o CTG, valoriza o grupo como um todo também. Acho que só temos que agradecer a participação e as pessoas que se envolveram na organização, porque quando é difícil de organizar algo, a gente precisa muita força de vontade das pessoas que de forma voluntária buscam a organização, e isso não nos falta aqui nos grupos aqui do município de Agudo. Para mim colocar uma situação, eu gostaria de até mencionar, eu vi já o Gerson, já falou da Gruta do Índio, aqui eu vou falar algumas localidades que está insuportável transitar, e até peço explicação para as pessoas do governo aí, que dê uma explicação onde estão as patrolas, onde estão as caçambas, onde estão as retroescavadeiras, porque aqui, ó, linha dos Pomeranos, de Agudo, a Serraria Chart, está intransitável. É buraco e pedra, buraco e pedra. Coxilha do Araçá não tem condições, Gruta do Índio, insuportável. Linha Coronel Moreira César, Coronel Tamarindo, o mato e a pedra está tomando conta dentro das estradas. Buque Chaleira, Linha Nova, Tatuló, que são as regiões que eu tenho mais convívio, que eu entro nessas entradas. E a gente pede urgentemente que a administração faça um reparo, uma colocação de material, alguns trechos, patrulhamento, porque não tem condições de andar nessas estradas. Infelizmente, está insuportável de andar. E eu não vi mais, durante 30 dias, eu não vi mais maquinário nenhum da administração nessas regiões. Talvez estejam em outras regiões, e aí nos dão umas explicações, porque o pessoal está nos cobrando. E a gente gostaria que fosse favorecido, que fossem ajeitadas essas estradas da região. Então, só para levar o conhecimento da administração de que precisamos urgentemente toda a frota da prefeitura para recuperar essas estradas que eu mencionei. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, saudar a imprensa, demais pessoas e autoridades presentes aqui no plenarinho, secretário de educação, empresários, também saudar ao orador da Tribuna Livre, o senhor Jairo Brandão, e demais ouvintes. Eu também tenho alguns pedidos para fazer a questão de recuperação de estradas, como já foi citado por alguns colegas vereadores, melhoramento nas estradas, como já colocou o Gerson, na linha São Pedro, como colocou o colega vereador Itamar, na linha Nova, Tátula e outras. Também na parte alta do bairro Caiçara, onde a comunidade nos procurou pedindo que nós pedisse um auxílio à Secretaria das Obras para que fizesse uma recuperação nos pontos da parte alta da vila. Também insistir nos pedidos que tenho feito, quase se torna uma rotina, quanto à recuperação de buracos de calçamento próximos às escolas, né? Então, peço que o setor competente realize esses trabalhos. Também aqui O arroio Ruptal está com uma lateral da ponte caída, tem um buraco também ao lado da ponte, se torna perigoso, é uma ponte que tem uma altura bem alta, então pedimos que seja recuperada. E é lamentável a situação que chega um produtor rural, né, onde vem buscar o auxílio aqui na prefeitura e às vezes não é atendido, que é o caso aqui do seu Steding, que esteve aqui conversando com os vereadores há cerca de uns 20 ou 30 dias atrás, pedindo também, se socorrendo aos vereadores, para que interferisse junto com a administração municipal para que se fosse feito. É um trabalho de necessidade, é um trabalho que é na questão de colocar algumas mangas, o verão se aproxima e se tem uma previsão do tempo, o pessoal anda comentando que vai ser um verão bastante seco novamente. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Nilmar Jordani.
Muito boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, secretário Emanuele, a pessoa que vai ocupar a tribuna, o seu Jair Brandão, e demais pessoas presentes na galeria. Primeiramente, quero parabenizar a Jura por esse evento que se encerrou no último domingo. São de parabéns pela organização e mostra que a nossa juventude rural, hoje, com toda certeza, se não a mais, é uma das mais organizadas aqui na Quarta Colônia e na Colônia Santo Ângelo. Então é de importância essa organização, que ajuda a manter também até o jovem no interior, que é muito importante para o nosso município, economicamente e socialmente. Nos últimos dias tenho percorrido o interior, principalmente a região norte, né? E hoje, na minha última ida hoje de manhã, até tive a satisfação de ver as patrolas estão trabalhando ali para cima, inclusive com as estradas boas, né? Então a administração está ajeitando lá, depois de muito tempo sem elas aparecerem por lá. As pessoas estão otimistas que continue, né, esse patrulhamento e que se mantenha, né, mais seguido. A comunidade, eu quero deixar registrado, já encaminhei isso aqui também para o secretário Maurício, que a comunidade São Jorge está precisando de 3 tubos lá para colocar na entrada da escada do salão, que as pessoas hoje de mais idade fica difícil se deslocar até o pátio da comunidade. Nas sessões passadas, houve alguns pedidos aí de o porquê de algumas obras estarem paradas. Eu fui atrás das empresas licitantes que detêm os contratos das obras, principalmente aqui a da Rua General Flores. Tá, fui atrás da construtora que parou a obra ali. Segundo o proprietário, ele teria recebido a semana passada e essa semana retornaria novamente ao serviço para concluir a obra. Porém, passei lá antes de chegar na sessão aqui e está na mesma situação, né? Não foi feita nenhuma movimentação. Em relação também ao pedido que encaminhei, em relação ao rolo compactador, é preocupante de que se ouve falar que o rolo veio consertado e não chegou nem a trabalhar, já acabou de novo fundindo o motor. Então tem que rever isso aí, porque está em jogo é o dinheiro do nosso contribuinte, é o dinheiro do nosso agricultor, é dinheiro, enfim, de todo contribuinte, né, que está ajudando a manter a nossa máquina pública aí. Solicito também uma poda em especial na estrada geral da linha Boêmia. Está bastante fechado, principalmente na região do Novo São Paulo. Daqui a uns tempos vai chegar e vai se formar um túnel verde ali. Está complicado já de passar e tem umas curvas perigosas. E podando, né, a gente consegue ter uma visibilidade melhor para quem trafega naquela região. Outra situação é a questão do banheiro público aqui embaixo na praça. Para quem frequenta a nossa praça e o nosso gramado, que está com os dias contados, existe hoje um banheiro público lá, um masculino e um feminino, e para quem precisa usá-los, está de... Bom, não tem como usar. Está terrível. O que, que eu fico abismado é que a Prefeitura, o Executivo, pegou e licitou, no ano passado, já uma empresa de zeladoria para colocar gente aqui na portaria. Até, de uma certa forma, intimidando algumas pessoas mais simples. Por que, que não fizeram, então, a licitação de uma empresa de zeladoria para manter esses banheiros limpos? Para manter, enfim, a praça limpa. Terceirizar aquele serviço, então, que, do meu ponto de vista, é de maior valia e que traria um resultado mais positivo para os nossos contribuintes. Outra questão, eu quero pedir para o vereador titular, Pato Niemeyer, que na última sessão, quando eu falei a palavra blá, 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 o senhor se exaltou, né? Eu gostaria que o senhor fizesse uma relação das palavras que não pudessem ser ditas aqui dentro da Câmara e colocasse num lugar visível. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho e que ouvirão o áudio através da Câmara de Vereadores. Os meus assuntos sempre eles são, nesse primeiro espaço, informativos e propositivos. E eu sempre vou nesta linha porque este governo do prefeito Luiz Henrique Kittel e suas equipes, assim eu tenho muitos. Nós, claro que nós temos vereadores que procuram os problemas e não apontam soluções. Nós vamos aqui na bancada do governo, na medida do possível, apresentando todos os trabalhos que a administração pública vem trazendo ao município de Agudo e principalmente aos seus munícipes. Falar sobre o Geoparque Quarta Colônia, Agudo e região receberão avaliadores da Unesco. A região da Quarta Colônia, inclusive o município de Agudo, está a mais um passo do objetivo de receber o selo Geoparque. Entre os dias 26 e 29 de outubro, a região irá receber a visita dos avaliadores da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, atividade que se faz parte do processo de recebimento da certificação. O geólogo, historiador Ángel Hernández, da Espanha, e a geóloga e especialista em engenharia de Minas, Helga Chupelin, Uruguai, cumprirão agendas nos 9 municípios que integram o Geoparque. Conforme informações, durante os 3 dias de trabalho de campo, com o intuito de conhecer e visitar os territórios, serão percorridos cerca de 800 quilômetros de roteiro pelo interior. Em Agudo, os avaliadores visitarão o Mirante do Cerro da Figueira, a Casa de Charlotte e o Espaço dos Dinos, no Largo Aldo Berger, na terça-feira, que será amanhã, dia 25. Conforme o prefeito de Agudo, Luiz Henrique Kittel, o município de Agudo, assim como os demais da região, se prepara há muitos anos por este momento, com o intuito de potencializar o turismo e a cultura. Esse é um grande momento para a concretização de um sonho construído com toda a comunidade da Quarta Colônia, destaca o prefeito. A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, Júlia Regina Ziemann, que também produziu a sua dissertação de mestrado e tese do doutorado sobre o Geoparque, destaca que nesse momento a avaliação é o ápice do trabalho desenvolvido durante anos no território. O processo de gestão deve potencializar as forças a fim de manter a cooperação da comunidade e ações interligadas com o patrimônio existente no local em questão, principalmente o geopatrimônio, assim tem ser trabalhado durante a atual gestão do município de Agudo, a fim de se obter êxito na avaliação, disse a secretária Júlia. Após as visitas, será definido se o território estará apto ou não para efetivar a certificação como Geoparque. Um relatório da visita dos avaliadores será levado para a reunião mundial dos Geoparques, que ocorre na primeira quinzena de dezembro. Caso aprovada, a proposta será debatida no Conselho da Unesco, no início de 2023. A expectativa é que o resultado final pode ser divulgado no mês de abril do próximo ano. Então, teremos aqui esta semana, a partir de hoje, já estamos tendo, na verdade, na região, na Quarta Colônia, e amanhã e durante os próximos dias, né, aqui em Agudo, na Quarta Colônia, os avaliadores, né, da Unesco sobre esse tema importantíssimo para toda a região. Acredito que Agudo, a Quarta Colônia e toda a região será totalmente diferente depois de se concretizar este ato. Já vou terminar, senhora presidente. Só para responder ao nobre colega suplente do PP, ele colocou aqui a palavra que o pessoal da recepção aqui está intimidando. Intimidando. E também sobre as palavras, nobre colega, não existe nenhuma palavra que seja proibida. Aqui só foi uma menção feita aos seus comentários, porque o senhor disse que nós tínhamos que sim ser, trabalhar num todo. Vereador. E quando eu mencionei, já vou concluir, senhora presidente, quando eu mencionei, o senhor simplesmente usou a palavra blá blá blá, se referindo aos assuntos do governo. Concluo no próximo espaço. Obrigado, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Meu cordial boa noite à população que se encontra aqui na galeria da Câmara de Vereadores e à população que vai escutar o áudio em algum momento. Eu também, vereadora do PP, eu fico um pouco apreensivo com o termo intimidar. Eu acho que é uma senhora que está trabalhando ali. Eu acho que, com todos os respeitos, o senhor foi um pouco infeliz, foi um pouco incorreto na sua palavra, né? Acho que não é o termo para a funcionária que está ali, que está ganhando o seu dinheirinho, está trabalhando, né? Eu acho que não é bem esse o termo. A sua sugestão, né, ela é plausível de um debate, sim, né, mas o termo usado para profissional, para a senhora que está trabalhando, ganhando seu dinheiro de forma honesta, eu não vejo como ela está intimidando, né? Bom, falarmos de coisas boas, muito boas, né, que ocorreram nas escolas do município de Agudo, na educação como um todo, né, que foi a Jornada Internacional de Literatura. Internacional porque teve participantes europeus, então, por isso, internacional. Teve participantes também das diversas localidades do país e que fizeram um trabalho diferente, como nunca se tinha visto no município, um trabalho com professores, com as crianças, uma jornada de literatura, né? Então, muito interessante esse projeto. Começou no dia 17, com o professor de Portugal, o Maurício Leite, que esteve reunido com um grupo de estudos, onde constava professores, gestores, e tinha o objetivo de planejar momentos de leitura, né? A leitura todos nós devemos exercer, e é importante porque nos esclarece e nos deixa a par de qualquer situação e faz como que todos nós crescêssemos, né? Importante, né? Que bom que a minha geração e de muitos outros tiveram a oportunidade de poder ler, né? Muitas pessoas não tiveram essa oportunidade e devemos incentivar esse momento, né? No dia 19, então, tivemos a jornada, a continuação com oficinas para os professores, né? Foram 23 oficinas ao todo, né? Professores e estudantes também, tanto da rede municipal como a estadual. Ao todo, 460 pessoas participaram. Além das oficinas, 3 momentos abertos e gratuitos ao público. um espetáculo no Fundo da Mata Ouvi, com Roberto Freitas, aí no dia 19, uma roda de conversa, e na sexta-feira à tarde as escolas participaram de uma mini-maratona de leitura, com a presença dos autores, explicando o livro, autografando, né, conversando com os estudantes. Foi muito interessante essa atividade, né? E à noite, eu pude estar presente no Clube Centenário, teve um espetáculo de teatro, né? Muito bom, né? E destacar que todas as ações foram gratuitas, né? E só esse espetáculo de teatro, na sexta-feira, que foi com a companhia Meias Palavras, um conhecido meu de Santa Maria relatou que esse espetáculo é cobrado entrada altíssima, né? Em teatros do Brasil, e aqui tivemos de forma gratuita, né? Bom, todo esse projeto foi financiado pela Lei Procultura do Rio Grande do Sul, lei estadual, e principalmente com aporte, né, da empresa Dico Alimentos, que é uma parceira do município de Agudo e colaborou para esse evento ser um sucesso. Então, parabéns à secretária Emanuele, à sua equipe e aos professores que também trabalharam junto com os estudantes nesse evento. Depois eu concluo os outros eventos. Tem para falar aqui.
Passamos a palavra ao vereador Totinho Rodrigues.
Uma boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, secretária Emanuele e demais pessoas aqui presentes e a quem nos ouvirá pelo rádio ou pela internet. Hoje, novamente, quero agradecer por exercer este cargo por 30 dias. E hoje eu encerro esse ciclo, mas deixo bem claro ao povo do nosso município que continuarei visitando as pessoas e buscando informações no interior e na cidade para repassar as demandas aos secretários de cada secretaria. Estarei sempre ao lado do povo agudense, esclarecendo e fazendo valer o que o governo Kito e Pedrinho têm feito em benefício do nosso povo. Eu digo novamente, dentro do possível, todo o nosso povo com certeza será atendido. Na última quarta-feira, dei um chego lá na nossa querida localidade Linha das Flores. Visitei, falei com vários moradores daquela localidade e todos estão felizes com a ótima situação das estradas. Ao não haver problemas devido a reclamações de alguns colegas vereadores, cheguei nas casas das pessoas e perguntei onde está o problema dessas estradas de vocês aqui na Linha das Flores. Porque eu passei na Linha das Flores de ponta a ponta, desde o primeiro morador até o último. Mas algumas pessoas me disseram, para os contrários, o problema é Kittel e Pedrinho. Mas quero aproveitar este espaço para pedir um acascalhamento na subida próximo da casa do senhor Jonathan de Mello. Eu solicito também que, assim que possível, estejam trocados os tubos próximo da casa do Rubensão Pomerene, na Várzea do Agudo. Como eu tenho visitado vários pontos do nosso município, não posso deixar de reconhecer e parabenizar a administração atual pelo ótimo desempenho e dizer que tenho certeza que atualmente o nosso povo agudense vive mais feliz. Seria isso, senhora presidente.
Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos a inscrição do senhor Jairo Brandão.
Boa noite à presidente, aos vereadores e às demais pessoas que estão no plenarinho e às pessoas que vão escutar amanhã ou na hora que eles achar melhor. Pessoal, primeiramente, esse espaço que eu estou ocupando hoje foi uma guerra travada com o nosso... com nossa parte judiciária aqui da Câmara, a qual que eu não podia me referir à palavra da qual eu me inscrevi para levar alguns problemas aí para vocês de casa. Aí vocês vão escutar o meu discurso aqui, que eu estou trazendo para vocês, e aí vocês vão tirar as conclusões de vocês se foi censura ou não. A palavra foi assuntos gerais. O que eu vim falar aqui? Em relação à fiscalização. Primeiramente, os nossos vereadores não estão aqui para murmurar nem para chorar. O povo botaram vocês aqui para pegar e fiscalizar. Tem um ou dois vereadores que se salva do que eu estou me manifestando aqui na sessão em relação à fiscalização. E eu fico muito triste. Eu queria que todos vocês se engajassem com um propósito apenas, que era o bem comum da sociedade. Hoje eu me dirigi até a prefeitura, conversei com a secretária Daniela sobre colocar aqui em Agudo um restaurante popular, onde as pessoas vão ter mais acesso, vai ter direito a uma marmita durante meio-dia, que é uma coisa que pode ser pensado e pode ser botado em prática. Porque, veja bem, o agricultor vem lá de fora, vai gastar com gasolina, mais a questão de almoço, assim. A gente tem que trabalhar, a gente tem que procurar ideias junto com os, né, a legislação, algo que vai mudar a sociedade. Pensa bem, se colocar, ser feito um projeto onde que a sociedade vai poder se alimentar, como eu falei para vocês, gente. Aqui vocês não podem estar disputando território nem poder. Nós queremos ver vocês conversando, pensamento para frente, vocês discutindo algo que realmente interessa e que envolve a sociedade. Desde o pequeno agricultor até o maior, desde do centro ao bairro Caiçara. Eu peço para o vereador Pato, não ficar mais falando em relação ao líder do MDB, não queremos ver mais polícia. Eu creio que o povo já deu essa resposta, vereador Pato. Se queria ou não ver polícia aqui novamente, aqui dentro da prefeitura. Acho que eu creio que não tem mais por que estar usando esse tipo de tesouraço aqui dentro e coisa, que vamos discutir proposta, não precisa mais. Não é eles que estão aqui dentro mais, né? Acho que a sociedade já teve todo o respeito, já deu a resposta que vocês queriam. Eu vou falar sobre o vereador Moisés Killer. Quando o senhor está se referindo a Moisés, qualquer um outro vereador aqui da casa, nós temos que ter uma noção que quem colocou ele aqui não foi o Beltrano nem o Ciclano, foi o povo. E a gente sabe muito bem que o mesmo responde a alguns processos perante a justiça. Só que perante ao povo eu gosto de escutar bastante a sociedade, eu não estou defendendo. Se o povo botou o senhor ali para representar eles, será que realmente o vereador Foguinho tinha capacidade para fazer tudo o que foi, né, que a justiça declarou que está perante ele, que ele está respondendo? O povo já deu uma resposta, hein? O povo tem a resposta da justiça e tem a resposta do povo. O povo simplesmente acha que... Pensa bem, será que ele tem capacidade para fazer todos os esquemas que foi feito de corrupção que ele está respondendo? Será que não tem um mentor por trás disso aí tudo? Então, assim, não perde mais tempo. Eu acho que isso aí não é questão. Isso é questão de princípio, questão de respeito com os eleitores do vereador aqui citado pela minha pessoa. Eu quero que vocês peguem e discutem sobre o projeto que eu falei para vocês. Eu só vim dar uma ideia, conversei. E no mesmo tempo eu fiz uma pergunta para a secretária, se esse dinheiro da corrupção de anos anterior, ou eu sei que tem a espera da justiça, e se esse dinheiro, que eu vejo o vereador Itamar, dizer que falta dinheiro, que falta verba, que falta isso, mas vereador, o senhor votou num projeto do qual esse projeto... esse dinheiro poderia ter ido para a saúde, para outras necessidades que o senhor vive, chorando, murmurando aqui, que falta isso, falta aquilo, e o senhor foi a favor desse projeto. E tem pessoas na rua, eu falava assim, ó, pessoal, ó, a Lamazão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, quanto coisa que ela votou. Não, a Lamazão votou no projeto, pessoal. Ela votou no projeto porque ela quis votar. Ela quis votar a ser favorável, vamos ser justos nas conversas. Eu vejo em praça, porque ela... Não, ela votou porque ela quis. Isso aí que está sendo falácia, voz em praça e assim por diante. Aí eu falo para vocês, como eu falei, parece que aqui o que está acontecendo? Um ou outro até, né? Dá para passar batida e dá para ter a nossa confiança. Em relação das corrupção, eu pedia para os vereadores se empenhar junto e fazer um projeto. Eu sei que isso aí pode ser demorado, para o dinheiro da corrupção voltar, porque para nós ter um futuro, às vezes a gente depende do passado. Como o vereador falou que não tem dinheiro, e se o dinheiro da corrupção voltar para dentro da nossa prefeitura, vereador Puntel, vereador do MDB, eu pergunto para vocês, se esse dinheiro voltar aqui para dentro da prefeitura, não vai ter um pouco mais de dinheiro para ter uns projetos mais adequados, como vocês mesmos estão reclamando? Vocês podiam se empenhar junto para que esses dinheiros, talvez eu sou a pessoa leiga que eu não sei da lei, vocês não poderiam criar um projeto? Eu estou vendo vocês reclamando, murmurando, falando A, B, marcando território, tentando botar o pessoal dentro de uma boia para fazer compor. Eu me dou bem com todos os vereadores aqui, eu não tenho nada contra a vida de vocês em particular, mas como agente público, vereador, o senhor decidiu acordar depois de quantos anos, vereador? Depois de quantos anos o senhor decidiu acordar e querer fiscalizar? Quando estava o seu governo, que era um governo que estava levando o agudo para frente, segundo eles diziam, por que o senhor não fiscalizou? Por que aconteceu tanta corrupção? Tanta corrupção? Eu vejo assim uma pessoa que está mostrando serviço, não sou de bajular nem de puxar o saco de ninguém, porque eu não preciso disso aí não, pessoal. Primeiro vocês têm a imunidade parlamentar, eu não tenho, eu venho aqui com o meu peito, com o meu rosto, da cara a tapa aqui. Eu fico pensando o seguinte, o vereador Bode, é o vereador que foi presença para preencher chapa, olha que é o serviço que o cara está desempenhando aqui, está desenvolvendo. Eu peço até para o senhor, vereador Bode, quando tem a questão assim de pessoas que realmente estão precisando do auxílio do Ministério Público, quando o serviço público está deixando a desejar, que o senhor, além de apontar a questão a essas pessoas, também dirige o Ministério Público para saber o conhecimento, porque a força é maior quando tem um vereador junto. Então, assim, ó, a outra coisa que eu venho falar, eu já escutei a própria mídia falando, a Brigada Militar tinha que se manifestar mais, usar o espaço aqui na Câmara dos vereadores. Mas, pessoal, é bonito. Uma coisa que eu vi vocês falar, assim, a empresa Dikoff pegou e arrumou a viatura para Guto. Vereadores, os nossos praças, nossos soldados, eles não vão no mercado com a viatura. Não é a viatura que bota o pão de cada dia desses soldados, desses praças, dentro da mesa. O que aconteceu? O nosso governador estadual, usando a Constituição, se pegar e reparar e olhar, a nossa Brigada Militar, né, teve um boicote bem grande, significante, que para promover a paz e assim por diante, a gente precisa da Brigada Militar. Vocês só sabem aplaudir, vocês só sabem se beneficiar em cima de um assunto, mas vocês fazer uma marcha pelos soldados, pelos praças, vocês não fazem. Eu vou ficando por aqui e pedir para vocês terem mais essa consciência com nós. O bairro Caiçara lá em cima, como o vereador mesmo disse, um lugar bonito, só que o povo não tem espaço, no sentido, não tem tempo para vir aqui falar certas coisas que estão acontecendo lá em cima. Então preste uma atenção no povo e registre para o povo, não para marcar posições aqui dentro, tá? Então fica esse meu questionamento aqui e senta por e tchau, obrigado.
Passamos aos oradores do expediente, onde temos a inscrição do vereador Bode e vereador Tortinho Rodrigues. Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhora Presidente, passarei meu espaço ao colega vereador Nilmar Jordani.
Concedido o espaço.
Muito boa noite, senhora Presidente, colegas vereadores, mais uma vez, pessoas presentes ainda na galeria. Só para deixar um dito ou não dito, tá? Eu não quis dizer que a pessoa que está trabalhando ali está intimidando. Eu estou falando e afirmando que os agricultores estão se sentindo intimidados. em virem ali e ter um guarda, sendo que uma coisa que nunca tinha. Tá? Isso aqui são palavras que eu escuto no interior. Talvez se vocês fossem dar uma caminhada para o interior aí e chegar nas propriedades, vocês iriam escutar isso aí também, além de outras coisas. Tá? Então, só para deixar claro, para não haver distorções nas coisas. Mas, bueno, eu vou me deter mais uma vez, né, hoje é a minha última participação aqui na sessão, a respeito do pavimento novamente. Em especial, a rua Euclides Clima, né, que hoje é a primeira que está sendo feita aqui na cidade. Houve algumas dúvidas em relação às dimensões da rodovia, né, uma dúvida que foi levantada aí por várias pessoas do município, em relação à metragem. O plano diretor, naquela rua lá, contempla que são 30 metros de largura a rua, e sendo que o projeto de pavimentação contempla apenas 17 metros e mais 1,40 m de calçada e 70 centímetros de área verde. Ou seja, teria sobrando de cada lado, de acordo com o projeto, em torno de 6 metros para cada lado. Ou seja, esses 6 metros ainda continua sendo uma área pública. Não é que as pessoas que têm terreno ali que vão se beneficiar daquela dimensão de terreno. Conversando hoje à tarde com o secretário Maurício, o que ele me explicou? Tá? A prefeitura comprou 1000 mudas de IP branco e amarelo e roxo, tá? E naquela área ali vai ser feito um espaço, uma pista de caminhada. Então, até para compensar a área que vai ser derrubada, a área de supressão que foi feita, onde vai ser feita a construção da ponte. Ou seja, então nós teremos a pavimentação asfáltica, com 17 metros de largura, 1,40 m de calçada e mais 70 centímetros de área verde entre a calçada e os terrenos, e essa área de 6 metros que vai ser feito esse passeio ali para caminhada, tanto a pé ou de bicicleta, enfim. Uma sugestão também que eu quero aproveitar, e passei para o secretário Maurício, e queria que vocês ficassem sabendo, até porque acho de uma valia muito grande, as ruas não pavimentadas aqui do nosso município, eu sugeri, tá, e depois gostaria, de repente, se o pessoal até da situação pudesse também ter esse mesmo entendimento. O maior problema hoje que nós temos nas ruas não pavimentadas é pó. Nós temos aqui em Caçapava as calcareiras, onde tem disponível uma grande quantidade de rejeito. Tá? Por que não o município buscar os rejeitos, colocar nas ruas não pavimentadas, passar o rolo e periodicamente, tá, uma vez por semana ou talvez duas, de acordo com a necessidade, pegar o caminhão pipa e passar nessas ruas. Vai evitar muito pó levantado, tá, perto de escolas ou perto das residências, sabendo que o pó também até é um, de certa forma, às vezes pode colocar, tem pessoas que têm alergia à poeira e pode também se beneficiar em relação a isso aí. Tá. Em relação agora à agricultura, eu, nesses últimos dias, como já mencionei, andei pelo interior bastante e, infelizmente, eu tenho que falar isso aí, ninguém me falou, eu fui ver a realidade do que está acontecendo, cheguei em várias casas, a agricultura, vereador Bode, está esquecida, infelizmente. Acontece casos, assim, que são lamentáveis, até inclusive o cidadão me autorizou a falar o nome dele, seu Juliano Noy, tinha uma máquina da prefeitura, uma reta, trabalhando no seu vizinho, e ele necessitava que em torno de 20 minutos fosse removido umas pedras. E o operador, por seguir ordens, comentou que não poderia fazer porque não tinha na lista dele o nome dele. Ele entrou em contato com a Secretaria da Agricultura e não foi autorizado a máquina a remover as pedras da lavoura dele. 20 minutos de serviço. A máquina saiu de lá da linha das pedras e foi para o Cerro Seco, sem fazer o serviço. Isso não foi o único caso. Foram vários casos. Uma coisa que eu achei até um pouco estranho, na última live do nosso prefeito, ele comentou que a Secretaria da Agricultura
estava envolvida com plantio de flores na cidade. Eu imaginei que a agricultura fosse direcionada mais para o lado do interior, para ajudar o nosso pequeno produtor e as pessoas que realmente colocam o dinheiro dentro do município para fazer essa máquina gerar. Então, mas eu fui, né? Como diz o gaúcho, me caiu os butiá do bolso, né? Uma coisa também que a gente não escuta falar, ou até talvez seria interessante o secretário da Agricultura, que no meu ponto de vista a secretaria é a mais importante do município, a agricultura, o Conselho Municipal da Agricultura, a gente não sabe que ponto está, se está atuante ou não, seria interessante ele fazer um esclarecimento até para manter todo mundo informado em relação a isso aí, porque a gente não está vendo programa, políticas públicas voltado à diversificação de novas culturas. A gente sabe que tem diversas culturas que podem ser implantadas no município. Houve algumas inaugurações de agroindústrias, que a gente sabe de fonte segura, inclusive não tem por que esconder, só foram para tirar foto, mas participar efetivamente na construção e dar sugestões não foi feito. Outra coisa, é um problema que já surgiu e que vai ter que ser resolvido de uma forma ou de outra. O que, que até agora a agricultura fez, junto com os produtores de Boranguinho, para tentar resolver o problema em relação a SACIR, a empresa aí que tem a concessão da 287? É preocupante isso aí. Sabemos que a 287 é uma grande vitrine para esses produtores de Boranguinho, e que bota muita renda aqui para dentro do município também. Então, a gente ouviu falar no primeiro momento que iam tomar uma solução, mas até agora eu não vi mais nada. Talvez estejam fazendo, tomara. Outra coisa. Hoje de tarde, surgiu até uma situação interessante. Um produtor veio aí para pedir uma máquina para enterrar uma vaca ali no Rincão do Mosquito. E o que aconteceu, vereador Foguinho? Não tem máquina para enterrar a vaca do produtor. Foi sugerido a ele uma empresa particular. Ia gastar aí R$400 entre se deslocar daqui, fazer o serviço e retornar. Até porque ninguém vai daqui de graça a uma empresa privada para fazer um serviço lá e não cobrar nada. Então, assim, está lamentável a nossa Secretaria da Agricultura. Outra coisa que eu senti no interior, que na época de campanha, inclusive dentro de um dos 22 temas e projetos de vocês, do PL, tinha o programa Porteira para Dentro. Na região que eu visitei, nenhum agricultor foi beneficiado com esse programa da Porteira para Dentro. E veio uma patroa, vereador Pato, nova, que foi indicação, inclusive o Xerinho está levando fama, mas o Xerini apenas é o líder da bancada gaúcha que indicou a vinda dessa moto niveladora aqui para Agudo e é para agricultura. Mas na região que eu visitei, eles nem conhecem a patroa. Aproveitando também para agradecer, já que é a minha última sessão que eu estou participando, né? Eu fiz um comentário na semana passada em relação aos recuos nesses projetos do pavimento, e hoje fiquei feliz que a minha passagem ao menos não vai ser em vão, vereador Pato. O secretário Maurício ficou de aceitar a minha sugestão e implantar nos próximos projetos áreas de recuo para o pessoal que for pegar ônibus, alunos, ou enfim, moradores da região, vai ter esse recuo, a qual com certeza será de grande valia, visto que se torna e deixa a rodovia mais segura. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Totinho Rodrigues.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores e a todos aqui presentes. Eu vivo agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui, ocupando esse espaço e ter a honra de poder representar o nosso povo. Agradeço aos 370 votos que conquistei na eleição de 2020, pois é através destes votos, dessas pessoas que estou aqui, por isso me dedico ao máximo para representar bem o nosso povo. Sou feliz em fazer parte desta equipe, sou feliz em fazer parte desta atual administração, pois tenho visto a felicidade das pessoas que vejo e converso. No começo do governo Kitter e Pedrinho, as pessoas viviam mais desesperadas. As pessoas viviam mais preocupadas. Nesses últimos 30 dias, a minha missão foi executar o cargo de vereador. Mas, na verdade, a minha maior atuação é servidor público como recepcionista na Secretaria de Obras. No ano de 2021, as pessoas diziam: Totinho, faz muitos anos que não vemos as amarelas. E desde o início deste ano de 2022, as pessoas dizem: as nossas estradas estavam boas e após a chuva ficou ruim. Mas assim que passado as demandas ao setor responsável, logo após são tomadas as providências necessárias. Na última quarta-feira, dei uma passadinha na linha das flores, onde me encontrei com o nobre vereador Gerson, nas estradas, né, vereador Gerson? Nosso grande colega, as estradas estão boas lá, né? Tanto que nós nos ultrapassamos e não precisamos nem parar, passamos lado a lado com nossos carros. Quero estender um agradecimento muito especial ao pessoal da Secretaria da Agricultura, pois hoje atendeu uma demanda esperada há muitos anos pela nossa cidadã, a senhora Diva Grebner. Quero reforçar o importante comentário do colega vereador Nilmar Jordani. As pastrolas estão patrolando o interior. Verdade, colega vereadora. E o nosso povo pode ter certeza que onde ainda não foi patrolado, o povo não precisará esperar vários anos, como precisava esperar nas administrações passadas. Será isso, senhora presidente.
Os próximos serão os vereadores professor Thiago Yanner e vereador Pato Niemeyer. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhora presidente, permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos projeto de lei 83 de 2022 de autoria do Poder Executivo. Altera a lei 735 de 1990. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 83 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto de lei 83 de 2022 aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 50 de 2022, de autoria do vereador Pato Niemeyer. Abre espaço para discussão. Coloco o requerimento 50 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 27 de 2022, de autoria do vereador Itamar Pintel. Abro espaço para discussão.
Senhor presidente, vereador Itamar.
Passa a palavra ao vereador.
Esse pedido de informação eu estou refazendo ao governo, ao Executivo Municipal, uma vez que o pedido original eu pedi... pedido de informação número 22 de 2022 a respeito de informações sobre os veículos e máquinas das Secretarias de Infraestrutura, Obras, Serviço e Trânsito e da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. E acabou vindo por parte do governo somente das máquinas, os veículos foi deixado para trás. Então, estou refazendo pedido de informação. Uma vez até que o secretário veio, usou a tribuna, questionou, pedindo informação, trouxe valores gastos com máquinas, e eu não estou pedindo isso. Eu estou pedindo o tempo que essas máquinas estão em conserto, o tempo que estão paradas, o período que não prestaram serviço para o município. E só veio a resposta das máquinas. Quero agora, nesse novo pedido de informação, a resposta dos veículos dessas duas secretarias. Somente estou refazendo o pedido de informação. Seria isso.
Coloco o pedido de informações 27 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Pedido de informações aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 28 de 2022, da autoria do vereador Nilmar Jordani. Abro espaço para discussão.
Vereador Nilmar Jordani.
Passo a palavra ao vereador.
Eu solicito esse pedido de informação a respeito desse equipamento da Secretaria de Obras, visto que isso aí está em jogo, se for realmente comprovado que novamente fundiu o motor, não é 10 mil, 20 mil reais o conserto de um equipamento desse. Isso é muito dinheiro. É dinheiro público que está indo pelo ralo, que poderia beneficiar muitas famílias, poderia beneficiar muitos agricultores. E esse pedido de informação aqui não é um esclarecimento só para mim, mas sim para toda a população agudense.
Coloco o pedido de informações 28 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Pedido de informações aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao espaço dos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Totinho Rodrigues.
Moisés. Passamos a palavra ao Totinho Rodrigues.
Obrigado. Eu sou então, meu querido povo do nosso município de Agudo. Pedi esse novo espaço de líder de bancada agora, porque eu preciso agradecer muito o carinho das pessoas por eu ter o privilégio de estar aqui assumindo esse cargo. Agradeço também ao vereador Dário, que também é do PDT, assim como eu. E quero dizer que a partir da semana que vem estarei atuando como recepcionista na Secretaria de Obras. E vocês podem ter certeza, minha gente, que eu continuarei pressionando, mostrando as verdades, fazendo valer o que o nosso governo tem feito e bem visto do nosso povo. Um recepcionista não tem condições de autorizar nada no serviço, mas pode com certeza falar com o secretário de todas as secretarias em benefício do nosso povo. Conto comigo para tudo, pessoal. Quem é para ajudar a favor do nosso povo, Totinho Rodrigues estará sempre disponível. A partir da semana que vem, então, o recepcionista da Secretaria de Obras de novo, então, Totinho Rodrigues, à disposição de todo o nosso povo do município. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham, como o colega vereadora Totinho falou que não vai ficar a estrada 2 anos sem patrolar, né? Isso aí nem pode acontecer também, né? Colega vereadora Nilmar, comentando da amarelinha, né? Essa da agricultura, essa máquina, ela tirou 20 dias de férias. Estava dando uma descansada ali para não dar problema na máquina, né? E aí o município, ainda para ser a maior, né? Ainda pagando máquina terceirizada e a nossa máquina parada debaixo do galpão. Aí não tem. O Itamar colocou também que as máquinas sumiram, né? Não, tem alguma máquina no Porto Alvo lá, que estão fazendo algumas estradas lá, até a estrada de lavoura. E para complementar, vou fazer um agradecimento aí em nome do pessoal da Volta da Balsã, que há tempo o vereador Bode vinha cobrando as roçadas ali, e me passaram há pouco que foi feito serviço, por exemplo, diz que um belo de um serviço, né? Então, tem que agradecer a secretaria também, né? Não é só criticar aí. Seria isso aí, colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador Nilmar Jordani.
Minha última participação, então, nesses primeiros 30 dias que estou como vereador, eu quero deixar registrado que hoje eu protocolei um projeto de lei, tá, de
denominando o nosso ginásio municipal de Centro Desportivo Lauro Reinoldo Retz, que vai à votação ainda, acho que a princípio, no mês de novembro. Eu acho que é uma homenagem que o município pode fazer a essa grande pessoa, esse grande político e líder agricultor que foi aqui no nosso município e que ajudou muitas comunidades, que deixou o seu legado. Também quero deixar registrado que hoje fiz uma indicação para alterar a Lei Municipal 1393, de 2001, a fim de alterar o disposto do artigo 14, que se trata do licenciamento ambiental. Hoje, o atual licenciamento, ele licencia principalmente aos irrigantes do nosso município, em especial aos produtores de arroz, apenas para 2 anos. Ou seja, a cada 2 anos vem toda aquela burocracia de fazer projeto, é custo de projeto e custo de taxas municipais. A indicação que eu faço é passar essa validade de 2 para 5 anos, mantendo-se a mesma taxa. Eu sugiro que o Executivo aceite essa indicação e mande um projeto de lei com alteração aqui para essa casa, e tenho certeza que os nobres vereadores irão apoiar. E se for preciso também fazer um projeto de lei, senhora presidente, para o secretário da Agricultura começar a trabalhar, nós podemos pensar nisso aí também. Seria isso aí, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, colegas vereadores, e uma saudação a todas as pessoas presentes na galeria. Gostaria de me referir a alguns pedidos de informações que acabei fazendo ao Executivo Municipal. Tem um aqui que é o 24, do dia 21 de setembro, e o governo tem 30 dias para responder. Hoje nós estamos no dia 24 de outubro. Eu não sei o que está acontecendo. Eu tive um no dia 14 de setembro, o qual falei com o secretário hoje, secretário de Finanças, e que ele me disponibilizou. Então, não sei se existe, não tem uma organização junto ao governo que não estão cumprindo com o prazo estabelecido pelo regimento da disponibilidade das informações aos vereadores no período de 30 dias. Tem um outro pedido de informação do vereador Bode, o 23, que é do dia 14 de setembro de 2022, e nós estamos no dia 24, e até o momento não foi respondido ao vereador Bode também. Então, estamos preocupados porque a informação não está chegando aos vereadores que querem saber a real situação de algumas situações que acontecem e que são trazidas aos vereadores, questionamentos. Uma é essa, Nilmar, acho que é ótimo ter pedido informação. Eu também fui abordado durante a semana sobre esse rolo compactador, que diz que praticamente não trabalhou e parece, conversa, que através do pedido de informação a gente consegue ter a realidade do que a máquina, o que aconteceu com essa máquina. São valores altos, são valores que a gente precisa prezar pela reforma, ou tem algum seguro ou alguma contrapartida de quem fez, algo que tem que ser respondido à nossa população. Porque a população nos cobra, e esse intuito que nós estamos aqui com vereadores para esclarecer todos os questionamentos por parte da nossa comunidade. Acho que o vereador Bode comentou sobre o Alexandre Stelling, que está aqui juntamente com seu pai Mário, e é preocupante. Eu sei que vocês nos procuraram aqui um dia antes da sessão, e eu sei por várias vezes já foram questionados. O senhor Alexandre usou a tribuna, colocou muito bem o que estava acontecendo lá na propriedade de vocês.
E, infelizmente, a gente fica triste que até o momento vocês não foram atendidos. Aqui está um exemplo, quando se questiona problemas aqui, temos sempre os defensores que dizem que está tudo certo. E, infelizmente, acho que a atitude, o tipo de forma de trabalho do governo é essa. Quando se coloca a situação, quando se coloca o problema, o governo acha que aí não vai fazer mesmo. Aí acaba não fazendo. E nós ficamos tristes, porque são problemas relatados, são problemas que vocês trazem a nós pela última instância, porque vocês já passaram pela secretaria, vocês já passaram pelo vice-prefeito, vocês já passaram pelo prefeito. Ah, e ainda vocês já passaram pelo chefe de gabinete. Tem mais instâncias. E vocês, quando vê, não são atendidos, vocês procuram os vereadores. E aí nós levantamos a situação. E assim mesmo vocês não são atendidos. Aí é uma situação lamentável. E eu me coloco na situação de vocês, e não é só vocês. A gente enfrenta isso no dia a dia. A gente enfrenta os questionamentos da nossa população, da nossa comunidade. E quando a gente levanta aqui, são explicações que não condizem com o que está acontecendo no governo. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Quilha.
Senhora presidente, colegas vereadores, demais pessoas presentes no plenarinho e demais ouvintes. Eu estava escutando atentamente as colocações do colega vereador Nilmar Jordani na questão de pavimento agudo, e eu venho desde o primeiro momento onde foi apresentado o projeto da Avenida Euclides Clima, eu sugeri e conversei juntamente com todos os vereadores na questão da pavimentação da Euclides Clima. Na oportunidade, esteve aqui também, através do Laércio Forte e demais amigos aí, preocupado quanto à aprovação deste projeto, e houve unanimidade nesse projeto, esse projeto foi aprovado, e a gente, eu principalmente, bati em cima na questão das galerias da Euclides Clima. Desde que foi apresentado o projeto, eu comentei com o secretário a respeito das galerias da Euclides Clima. Esse asfalto vai ser executado, vai ter tubulação, tudo normal, mas futuramente, quando a Sanga Funda vai ser desviada, ela vai ser necessário, em alguma parte deste trajeto, uma ou duas galerias. O que vai acontecer? Esse asfalto vai ser executado sem as galerias. Futuramente, os governos que vier para frente vão ter que rasgar o asfalto e colocar essas galerias. A sugestão foi dada, né? Foi dada a ideia de que o município já colocasse essas galerias em algum ponto para que futuramente não fosse necessário esse trabalho, essas colocações de galeria. Então, fica aqui, Nilmar Jordani, na mesma colocação que tu fizeste a questão dos recuos do pavimento agudo, fica aqui essa sugestão, ainda que ainda está em tempo, de que seja feita a execução dessas galerias. Seria isso, senhora presidente.
Passo o dedo do governo.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Yenner.
Bom, primeiro destacar que interessante o projeto de lei sugerido pelo vereador suplente do PP dar o nome ao ginásio de o senhor colocou o senhor Lauro Retz, o prefeito Centro Desportivo Lauro Retz, Reinaldo Retz, né, talvez eu colocaria ainda Centro Desportivo Prefeito Lauro Reinaldo Retz, né, interessante, porque eu lembro quando ele foi prefeito, o seu Lauro rompeu com uma dinastia também política, né, no município de Agudo, e com um grupo jovem também, enfrentou os problemas da época, e podemos dizer sim que foi um governo com êxito, até porque ele foi reeleito, né? E o seu Lauro, com certeza, poderia ter feito muito mais no município de Agudo se a oposição tivesse trabalhado junto a ele, né? Trabalhado de forma propositiva, né? Porque eu lembro que como ele sofreu na Câmara na época, né? Com uma forte oposição, né? E que barrava muito o trabalho dele e da sua equipe, né? Então, plausível, sim, a sua, vocês vão chamar de lembrança, sua homenagem, né? Ao prefeito Lauro Reinaldo Retz, né? Quanto destacar ainda, que eu não pude complementar hoje, faltou um pouco de tempo. Na última sexta-feira, o prefeito municipal, junto com a secretária de Educação e também a presidente do Conselho Municipal de Educação, receberam um prêmio, uma homenagem pelo Ministério Público Estadual quanto ao projeto Conexões de Aprendizagem, de recuperação da aprendizagem dos nossos estudantes, né? Então, a premiação estadual lá no Ministério Público em Porto Alegre. Parabéns novamente, né, aos professores, à Secretaria de Educação. Que Agudo destaque estadual nessa premiação. Quanto à fala do senhor Jairo sobre a corrupção, né? É verdade. Como o nosso país seria muito melhor se tivesse mecanismos de recuperar o dinheiro desviado. Com certeza, os municípios de Agudo teriam postos de saúde novos, teriam, vamos lá, imaginar, mais um britador para deixar as estradas em condições, né? E aí diminuir o problema do pó daqui a pouco, ou calçar mais ruas, né? Como seria importante esse dinheiro desviado do meu bolso, do teu bolso, do bolso de vocês, né? De cada um de nós, quando esse âncoro da corrupção tão nojento, tão asqueroso, né? Que prejudica o cidadão, prejudica o agricultor, né? Quantos projetos mais poderiam ser feitos se a gente pudesse resgatar esse dinheiro retirado do bolso da população, né? Interessante, então, essa questão, né? Seria isso, senhora presidente.
Peço um espaço de líder partidário.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a presidente, os demais vereadores e as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Só para concluir os assuntos propositivos, hoje fiquei um pouco prejudicado nos meus espaços, mas os assuntos propositivos, temos agora o início, no dia 3 de novembro, a abertura do Campeonato Municipal Futsal 2022,
né, e terá rodadas terças, quintas, sábados e nos domingos. Será com a final lá no dia 18 de dezembro. Então, participei durante a semana aqui na Câmara de Vereadores, com representantes do CMD, com representantes da Secretaria da Educação e Desporto, na presença do prefeito municipal, da secretária Emanuele Unfer, do presidente do CMD, dos diretores do CMD, das pessoas que compõem o CMD. Participei junto com o chefe de gabinete, o Fernando Dikoff, né, para que se alinhasse o Campeonato Municipal de Futsal ainda no ano de 2022. Como estou muito prejudicado no meu tempo hoje, eu tenho um vasto material sobre o esporte de março até dezembro, mas também farei isso na próxima sessão, que terei a oportunidade de um espaço mais longo também no Grande Expediente. Queria falar também e parabenizar a Secretaria de Obras sobre o serviço de recuperação das estradas principais, né, e também as estradas, como o colega vereador, líder do PP, mencionou, das lavouras, né, da região sul, Porto Alves e Ricão do Pinhal. É um trabalho notório naquela região e temos que sim, junto com toda a estrutura da Prefeitura Municipal, principalmente a Secretaria de Obras, mais integrada com a Secretaria da Agricultura, né, fazendo essa recuperação. Né. Da mesma forma, aqui na cidade, na Avenida Borges de Medeiros, considerando o trajeto entre a Rua Luiz Jenner e a Rua Karl Breuner, né, uma parte da Avenida Borges de Medeiros que foi feita, executada, aberta, vamos dizer assim, na administração anterior, e tem sim um segmento agora no início do ano, teve com a colocação da tubulação e agora está se efetivando e construindo, fazendo a execução das bocas de lobo daquele local, e que terá sim um grande impacto positivo naquela região, visto de que é uma via principal onde a maioria das pessoas acessa quando vem da região norte, vem da região oeste, né, vem da Várzea do Agudo, vem da Picada, nessas localidades, vem pela Borges de Medeiros para o centro da cidade. Então, eu acredito que será de grande valia e de grande impacto positivo estas obras. Também o vereador suplente do PP comentou sobre a General Flores. Estive de manhã, vereador e munícipes agudenses, estive hoje pela manhã in loco, lá na rua, lá no onde está a pedra, onde está o calçamento, junto com o representante da empreiteira e também a Secretaria de Obras na pessoa do diretor de obras da cidade. Né? Então, esta obra, sim, ela terá continuidade agora, nos próximos dias. Né? É só o fato de chegarem as pedras no local e já terá a continuidade. Então, conversei também com moradores da localidade. Né? Eles estão, claro, apreensivos pela obra ter parado um período, mas muito felizes também pela obra estar acontecendo. Né? Então, precisamos sim ter esta meia-culpa aí, né, vereador, para que se tenha um entendimento junto à população. Né? Eu acredito que esse é o sentido prático dos vereadores, né? Acompanhar, estar presente, né? E acredito que desta forma a gente possa agregar ao município e principalmente às pessoas, à nossa gente, aos munícipes agudenses. Seria isso no meu espaço, senhora presidente.
Declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma ótima semana.